Olá, muito bom dia. Votos de felicidade e paz ao longo de 2010. São votos que se repetem no início de cada ano. Eles concretizam-se em pequenas atitudes e comportamentos, também pelas decisões dos que cuidam as relações entre os povos. De uns e de outros vos falaremos ao longo deste programa da Igreja Católica, sempre tendo por horizonte o cuidar da terra em que habitamos, e contando também com a análise de Dom José Policarpo, Cardeal Patriarca de Lisboa. A experiência da comunidade de Santo Egídio e o inovador conceito de ecologia de comunhão estarão no debate sobre a paz que queremos partilhar consigo.
Nunca como hoje foi precisa a paz, contentamento tão raro de encontrar. Tantos estendem por aí a sua mão, são nossos irmãos em tantos lugares. Se alguma vez foi precisa, é precisa a bondade nesta hora. Paz, quero amor para todo mundo, gente feliz, crianças de esperança em todo mundo. Pai de luz, serei a luz em que tu brilhas, pois tu és a paz, esperança tu és para todos. Preciso para fazermos caridade, termos compaixão, sim, como deve ser. Quem vai parar para os necessitados, sentir tua pessoa na rua viver? Que homem é melhor que seu irmão, se perante Deus somos iguais. Quero a paz, quero amor para todo mundo, gente feliz, crianças de esperança em todo mundo. Pai de luz, serei a luz em que tu és a paz, esperança tu és para todo mundo. Aprende a melodia, ensina às crianças que a paz e a liberdade só vêm pela graça do Senhor. Crianças de esperança em todo o mundo. Pai de luz, serei a luz em que tu brilhas, pois tu és a paz, esperança tu és em todo o mundo. Tu és a paz, tu és o amor, esperança tu és. Para todo mundo.
Sons de paz, na interpretação do padre José Luís Borga, que se enraizam no Natal, no nascimento do Príncipe da Paz. Como há 2000 anos, no templo, ele apresenta-se em cada tempo, em cada circunstância. Disso nos falam as leituras da Bíblia, propostas para a solenidade da Epifania do Senhor, agora apresentadas pelo padre Joaquim Garrido.
Na festa da Epifania do Senhor, que celebramos neste domingo, a liturgia apresenta-nos a visita dos magos ao menino de Belém. Trata-se de um episódio simpático que, ao longo dos séculos, tem provocado um impacto considerável nos sonhos e nas fantasias dos cristãos. No entanto, o relato de Mateus, que nos vai ser apresentado como o Evangelho deste domingo, não é uma reportagem de um jornalista que faz a cobertura da visita oficial de três chefes de Estado a outro país, mas é uma catequese destinada a apresentar Jesus como o Salvador, que veio oferecer a vida e a libertação aos homens e mulheres do mundo inteiro. A catequese apresentada por Mateus sugere, antes de mais, que Jesus é esse Messias esperado, cuja luz brilha nos céus do mundo e que ilumina e atrai todos os homens. Segundo a crença popular da época, o nascimento de um personagem importante era acompanhado da aparição de uma nova estrela. Também a tradição judaica anunciava o Messias como a estrela que surge de Jacó. É com estes elementos que a imaginação de Mateus, posta ao serviço da catequese, vai inventar a estrela que aparece nos céus do Oriente e que suscita o interesse dos magos. Quem são estes magos e o que é que Mateus quer sugerir ao integrá-los no seu relato? A palavra grega magos, usada por Mateus, abarca um vasto leque de significados e é aplicada a personagens muito diversos. Aqui poderia designar astrólogos mesopotâmios postos em contacto com o messianismo judaico. Seja como for, na catequese de Mateus, esses magos representam os povos de três continentes, da Ásia, da Europa e da África, que veem em Jesus a luz que ilumina o mundo inteiro e que se põem a caminho para o descobrir, para o adorar, para aderir ao projeto que ele traz. Representa-se desta forma a realidade da Igreja que as comunidades cristãs da época de Mateus conhecem bem, uma família de irmãos de todos os continentes e raças que tomaram conhecimento da proposta de Jesus, que decidiram cortar as pontes que os ligavam à vida antiga e quiseram ir ao encontro de Jesus, reconhecendo como o seu Senhor a estrela que os guia, a sua luz, a sua salvação. É provável que muitos dos cristãos do final do século I, a época em que aparece o Evangelho segundo Mateus, reconhecessem no percurso de vida destes magos o seu próprio caminho em direção a Jesus. Na verdade, esse mesmo caminho continua a ser hoje, em 2010, uma proposta que nos é apresentada. Na festa da Epifania do Senhor, somos convidados a detectar os sinais que anunciam a presença de Jesus no mundo. Somos desafiados a abandonar o comodismo e a preguiça e a ir ao encontro de Jesus. Somos exortados a reconhecer Jesus como o Senhor, a colocar a nossa vida nas suas mãos, a acolher a proposta de vida e de libertação que Ele nos oferece.
Se queres cultivar a paz, preserva a criação. É assim formulado o tema para o Dia Mundial da Paz deste ano 2010. Sobre as suas implicações, queremos agora falar com Isabel Bento, da Comunidade de Santo Egídio, e Miguel Panão, investigador universitário e dos Focolares. Muito bom dia, obrigado por estarem neste programa Eclésia. Logo de início do ano, de facto, quando temos fresquinha esta mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz, surge aqui com um conceito, creio que é inovador neste debate sobre a ecologia, porque esse é o tema, de facto, da mensagem, o conceito de criação. O que é que ele traz de novo, Miguel, a este debate sobre a ecologia?
O conceito de criação, bom, não é propriamente um conceito novo, é um conceito...
Mas no debate da ecologia.
No debate da ecologia. É um conceito, também não é um conceito novo, é um conceito que é extremamente importante, porque na medida em que entendemos este universo como criação de Deus, então significa que devemos lidar com o universo como se lidássemos com uma obra de Deus. E isso traz uma importância imensa àquilo que é o universo. Relativamente a esse conceito, existem basicamente três sentidos. Um é o ato criador de Deus. O outro é o ser. Nós somos criação de Deus. E eu penso que o debate da ecologia centra-se tudo no terceiro, que é a criação como relação. Ou seja, Deus que estabelece uma relação com este universo, que pretende que entre em comunhão plena consigo próprio. Uhum. E é um bocadinho aí que entra um bocadinho este conceito de criação.
Juntámos aqui, Isabel Bento, neste conceito da criação, aquele outro de fraternidade, aplicado não só às pessoas, mas também a tudo o que é criado.
A tudo o que é criado. Esta aliança entre o ser humano, o ser, o ambiente, aquilo, tudo que é doado por Deus aos homens. É bonito que tudo aquilo que é doado vem do amor de Deus para os homens e que é posto à disposição de todos, sem distinção. Esta é uma ideia de universalidade e que é para todos os homens. E esta mensagem que é muito além e que mostra a universalidade da mensagem de paz do Santo Padre. E daí que vai para além dos cristãos, vai para além da Igreja Católica, vai para além... É para todo o homem e toda a mulher.
Uhum. Aí está já uma marca da comunidade Santo Egito também, creio eu.
Também.
E também desfocalares.
Sim,
desfocalares.
Sem dúvida.
É universalidade.
Há aqui, de facto, um ponto de encontro. E, aliás, só poderia assim acontecer, porque na paz ter-se onde encontrar todas as pessoas, todas as criaturas. Interessa, creio eu, que demos a conhecer a quem nos ouve esse trabalho de cada uma das instituições a que pertencem, Isabel Bento, a Comunidade Santo Egídio, funda-se no espírito de Assis, creio eu, ele determina toda a ação da comunidade.
Sim, podemos dizer que sim. O trabalho da comunidade está fundado na vida dos homens e das mulheres, daquilo que nós fazemos, quando olhamos para além de quem está à nossa frente. E de quem é do mais pobre, do mais pequeno, do mais frágil. E isto vai para além de tudo aquilo que podemos, de todas as pessoas que podemos encontrar. O Espírito de Assis traz esta universalidade que não está só nos cristãos, nós enquanto cristãos, mas que diz cada homem e cada mulher. E o Espírito de Assis vem nos ajudar a demonstrar que o trabalho enquanto cristãos, a nossa responsabilidade enquanto cristãos, vai para além do nosso trabalho dentro da Igreja Católica, mas vai para todos aqueles que encontramos.
Que projetos vão desenvolvendo na comunidade?
Podemos falar e principalmente nesta mensagem do Santo Padre, gostava de falar deste trabalho que a comunidade faz, principalmente por África. Quando falamos de ecologia, quando falamos da terra, quando falamos da água, quando falamos dos recursos hídricos e quando falamos das dificuldades que em tantas partes do mundo se vive de uma forma muito mais cruel, podemos dizer, e muito mais crua e dura do que aquilo que nós podemos viver na Europa, não podemos esquecer de África. E um trabalho que a comunidade faz, muito grande, está exatamente em África ou, por exemplo, na América Latina, que é o problema grande da água, da falta de água. E, portanto, muitas das comunidades em África trabalham pelas questões da água, da terra, ou pelas questões da saúde, e que são importantes, pela questão da salubridade das próprias populações.
Se calhar projetos mais escondidos, se compararmos com aqueles encontros internacionais que a comunidade também promove.
Absolutamente, absolutamente. Esse é o dia-a-dia da vida da comunidade, é este trabalho. Mas, no fundo, é o trabalho penso que também, dos Focolares.
Sim. A inspiração de Chiara Lubich, fundadora dos Focolares, tinha no horizonte este desejo de paz entre todos e de fraternidade?
Sem dúvida, porque o carisma dos Focolares é o carisma da unidade. E, de facto, na unidade estão todos. Estão todos, não é só todos os homens, mas é também a própria criação. E de facto, Kiara Lubick tem uma visão da criação muito particular. Ela, uma das coisas que diz é que notou a um dado momento que, de facto, na natureza tudo estava em relação com tudo, cada coisa com cada coisa. Mas dizia que era uma relação de amor. E isso era um aspecto importante. E isto é um conceito profundamente ecológico, porque a ecologia estuda exatamente isso, os relacionamentos dentro dos ecossistemas. Por outro lado, uma das coisas que nesta mensagem vem em evidência e que tem a ver também com este carisma dos focolares, é que o Papa faz uma ligação entre aquilo que é a crise ecológica e aquilo que é uma crise cultural. Porque da mesma forma que existe uma ecologia ambiental, existe também uma ecologia humana. E elas não existem uma sem a outra. E desse ponto de vista, a proposta aliás, a experiência, digamos assim, que os focolares têm tido, é exatamente de responder a esta crise cultural com um novo paradigma cultural. E é uma cultura de comunhão. Portanto, comunhão é uma palavra-chave também do carisma, do movimento, e que depois tem repercussão em todas estas áreas, inclusive a ecológica. Na encíclica do Papa, a última, ele também fala de uma economia que acaba por ser de comunhão, mesmo se ele não verbaliza assim literalmente. Mas, de facto, tudo aquilo que ele diz sobre economia tem a ver com uma economia de comunhão, tal como é experimentada nos movimentos populares. Relativamente a ações até mais concretas, aquilo que tem existido eventualmente mais tem sido um grupo de reflexão que se tem reunido todos os anos, chamado Eco One, portanto, Eco de Ecologia, One de Unidade, e que procuram, de facto, refletir diversos temas, desde o tratamento de lixo, desde a biodiversidade, desde tudo aquilo que tem a ver com a ecologia e depois repleta, obviamente, com experiências de várias pessoas, não é, que partilham. E depois, a partir daí, levamos estas experiências para os nossos países e procuramos viver, mudar, digamos assim, os estilos de vida, que é também um aspecto extremamente importante nesta mensagem.
São depois operacionalizáveis essas experiências que partilham?
Tem que ser. Mas sobretudo
mesmo que seja à pequena escala.
Eu acho que é sobretudo a importância à pequena escala. É quase como se olhamos para a praia, não é? A praia é feita de vários grãos de areia. Não olhamos para cada um deles, mas sem cada um deles não existe praia. Portanto, nós somos como estes grãos de areia que o pouco que podemos fazer, o pouco que podemos mudar o nosso estilo de vida, tem uma consequência catastrófica. Aliás, se olharmos para as teorias do caos, uma pequena ação pode criar uma tempestade do outro lado do mundo. Se tivermos uma atitude ecológica, que tempestades não criaremos? Eu diria em nível cultural, não é?
Eu acho que o Santo Padre dizia que é preciso criar novos estilos de vida. E eu acho que esta é uma responsabilidade que todos nós, uma preocupação grande que todos nós temos que criar. E ele dizia que temos que criar novos comportamentos para educar para uma construção da paz. Este, por exemplo, é um discurso que para nós na comunidade que fazemos há muito tempo, esta educar para construir a paz. O que é que isto significa? Eu acho que à luz do discurso do Santo Padre, isto quer dizer novas coisas. Porque o que é construir a paz à luz de uma nova ecologia, uma nova responsabilidade perante a vida todos os dias? Mas ele dizia muito interessante que era necessário que cada pessoa cumprisse a sua responsabilidade, mas principalmente fazendo o que lhe compete, mas sem se tornar egoísta, ou seja, não fazer uma coisa pensando só no seu interesse. Isto é algo que vai para além de tudo aquilo que a sociedade tem vivido nos últimos anos, principalmente desde o ano 2001. Ou seja, aquilo que tem acontecido na sociedade é que a sociedade se tem fechado para dentro dela. Aquilo que diz o Santo Padre é exatamente o contrário, que é necessário que cada um faça o que lhe compete, mas não fechado para si. Mas pensar que é preciso uma leal solidariedade para construir um futuro. E esta é uma responsabilidade que nós temos que o fazer, porque temos que pensar que o futuro é uma construção feita de cada um de nós e que é necessário e fundamental para que as gerações vindouras tenham um futuro.
Digno, pelo menos. Não é?
Digno, pelo menos.
Nós acrescentamos, já continuaremos a conversar daqui a pouco, antes acrescentamos a este debate a opinião do Cardeal Patriarca de Lisboa, que acompanha de perto o debate ecológico e, comentando a mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz e a Cimeira de Copenhaga, afirma a urgência de um acordo científico sobre este problema.
Neste debate, penso, eu não sei se já há um acordo completo sob o ponto de vista científico. Sim ou não, o planeta está ameaçado. Eu agora já estou confuso. Tenho ouvido opiniões o mais contrastantes possível. Será que as teses radicais ecológicas são as únicas? Bem, o que significa que tem que haver aqui um grande debate científico para tirar a claro se ou não o planeta está ameaçado. Que vai sofrendo as suas tropelias, vai, mas isso sempre sofreu, coitado desse planeta, não? Bem, essa é a primeira questão e que pesou sobre Copenhaga, não? Paralelamente às grandes teses de temperatura subir mais 2 graus ou menos 2 graus e do CO2 e bem não sei o quê, há teses que dizem que não se atingiu o limiar da possibilidade do planeta se autocorrigir. Isto é outra tese, está em cima da mesa. Bem, portanto, ponhamos-nos de acordo. Partindo do princípio que o planeta está ameaçado, voltamos a ter uma questão de civilização. E onde a questão crucial aqui é global. E, portanto, a globalização tão apregoada está diante de um desafio enorme de ter uma afirmação positiva. Porque não merece a pena dizerem-me que a China só polui a China, não. A China polui-me a mim. E eu poluo a China, não. Bem, e portanto, é uma questão de civilização. E digo que é uma questão de civilização porque tem na base valores fundamentais. E entre os quais é a que é preciso renunciar e que é preciso transformar para termos uma convivência que passa pela economia e pelo sentido da sociedade de consumo, etc., de maneira a salvar o planeta. Estamos longe ainda deste consenso. Porque é que os grandes países poluidores, agora estou a usar a linguagem dos ecologistas, portanto, porque é que os grandes países poluidores são também os grandes gigantes económicos e que são os que tiveram mais dificuldade em aceitar um acordo vinculativo? Eu compreendo, quer dizer, como é que se muda de repente um sistema económico dos Estados Unidos da América ou de um país emergente, um gigante emergente como é a China, ou de repente deixando de lançar para a atmosfera, deixando de usar o petróleo como energia, uma coisa tão simples como isto, ou criando mecanismos tecnológicos que purificam esses dados. Parece que é possível. Bem, é uma estrada que não está fechada. Número um, penso que é preciso aprofundar a questão científica. E ponham-se de acordo, quer dizer, portanto, eu neste momento fiquei baralhado, digo com franqueza. Tive a preocupação de me informar bem sobre a matéria e fiquei baralhado. Porque opiniões de igual peso dizem uma coisa, dizem outra. Ponhamos-nos de acordo sobre isso. E depois, sobretudo, criemos um dinamismo. É um ideal de organizarmos a nossa vida de uma maneira que não estragamos a casa onde habitamos. Para nós não há grande perigo, vamos ter mais umas cheias e uns vendavais e um calor no verão. Mas o problema são os nossos vindores, quer dizer, aquele grande dever que eu que acredito na criação, que Deus entregou ao homem, que é de aperfeiçoar e entregar mais aperfeiçoado àqueles que vêm depois dele.
Miguel Panão, um reto lançado ao mundo da ciência, aos investigadores, do qual fazes parte, que respostas?
Uhum. Ponham-se de acordo, diz o Cardeal Patriarca. De
facto, parece que era dirigido ao Miguel esta...
Parecia. Não, de facto, este posto de acordo... Porquê é que estão em desacordo, podemos pensar assim? Estão em desacordo porque todas estas... Tudo aquilo que vem à evidência na comunicação social sobre as consequências das alterações climáticas e qual o efeito do homem nessas alterações... Tem tudo por base modelos que os cientistas constroem, com base em dados experimentais, com base nas correlações que existem entre os vários parâmetros intervenientes, seja emissão de poluentes, correntes no mar, quer dizer, imaginas que é uma diversidade, uma panóplia de parâmetros que todos têm que ser correlacionados e dão um modelo. Depois o que eles colocam é, vamos emitir mais poluentes e ver o que é que o modelo dá. E depois a partir daí vem toda uma conclusão catastrófica, que depois outros poderão dizer, sim, mas esse modelo é limitado. Portanto, se considerarmos mais X, Y, Z, esse modelo já não é válido e por isso dá outra coisa. Portanto, este acordo que o Cardiel fala é um acordo que é permanente em ciência. Ou seja, nós estamos sempre a descobrir coisas novas e uma das coisas que é claro é que não há acordo porque os modelos ainda não chegaram àquele ponto que haverão de chegar, esperamos nós, no futuro. E por isso, como não se sabe tudo, também é difícil prever tudo. Ou melhor, é fácil prever uma coisa e prever o oposto e justificá-la cientificamente. Para mim, o que é que isso significa? Significa que a coisa não pode ficar por aí.
Será essa a perspectiva certa para abordar o problema?
Eu acho que a perspectiva certa seria do ponto de vista eu quase que diria do relacionamento que existe entre os cientistas. Ou seja, existem de facto grupos onde há uma grande unidade nas suas disciplinas e que eles conseguem criar até bases de dados onde cada um coloca os dados que obtém das várias experiências e com isso conseguem construir um modelo melhor. Mas há comunidades onde isso não é bem assim. E pela falta de comunicação ou mesmo havendo congressos, será que eu estou disposto a perder a minha ideia, aquela teoria científica, para acolher a teoria científica do outro e depois, então, fazendo a minha, posso criticá-la? Quer dizer, há toda uma perspectiva em termos do trabalho científico ainda a realizar e que leva a que haja uma necessidade ainda das pessoas, dos cientistas, colocarem acordo.
Se a ciência não está de acordo, acredito, Isabel Bento, que muito menos esteja o mundo da política e da economia.
Era exatamente o que eu ia dizer. Eu acho que, de facto, não é fácil a questão pelo menos para mim não é fácil e vejo que não existe uma resposta que seja assim imediata. Agora, de facto, o mundo da política acho que pode começar a dar, quanto a mim, algumas respostas, ou pelo menos respostas mais simples, que são aquelas de ajudar, de alguma forma, economicamente, a criar modelos de sensibilização e, principalmente, economicamente, a ajudar as pessoas a poupar mais água, poupar mais energia.
Pequenos gestos.
Pequenos gestos que ajudem a tirar de uns para dar a outros, porque trata-se disto também. Trata-se, por exemplo, numa Europa, eu já não falo tanto nos Estados Unidos ou coisa assim do género, se nós quisermos falar em modelos grandes da economia mundial. Mas eu, por exemplo, eu penso sempre que a Europa tem uma responsabilidade também e temos um modelo, quer a gente quer admitir ou não, somos uma potência mundial também enquanto Europa. E, portanto, nós, em termos de Europa, também temos de ter uma responsabilidade europeia, por exemplo, em África, como na Europa, como nos Estados Unidos e na América do Norte, tem que ter uma responsabilidade com a América do Sul. Portanto, eu acho que tem que se criar modelos que podem ajudar nós podermos dar ao Sul algumas facilidades e que podem ajudar. Isto por um lado. E depois ajudar a que as pessoas tenham alguma responsabilidade pessoal. Eu falo de uma questão muito simples. Por exemplo, mesmo em Portugal, a recolha dos óleos, por exemplo, que polui tanto, falar de uma questão ecológica muito simples, nós não temos ainda recolhas dos óleos em todos os lados. Por exemplo, uma coisa tão simples, tão banal quanto isso. Por exemplo, é um pequeno gesto que pode passar por aí. Sei lá, é uma ideia, é uma pequena contribuição. Mas acho que se pode começar por pequenos gestos que podem ajudar.
Isabel, se me permites, uma das coisas que eu acho que o Papa vem pôr em evidência, de facto, logo no início, é que importa que esta aliança entre o ser humano e o ambiente. E se bem que é possível preservar o ambiente com esses pequenos gestos, eu quase que diria que não só esses pequenos gestos, mas esses e ainda outros. Por exemplo, que se vivemos uma crise cultural que dá numa crise ecológica, importa também olhar para a questão da cultura e da civilização, como o Cardeal Patriarca falava. Então eu quase que diria que um pequeno gesto em prol do ambiente pode ser simplesmente eu não me irritar tanto.
Tens razão.
Porquê? Porque, e agora até justifico isto em termos de poluição, porque se eu estiver irritado, eu vou conduzir muito pior. E uma das coisas que existem em ciência é que a forma como nós poluímos nos carros depende do comportamento que temos na estrada, se conduzimos, se é o para-arranca, se estamos aceleramos, se não aceleramos. Aliás, o carro polui se nós carregamos no acelerador. E se estamos sempre constantemente a carregar no acelerador porque estamos irritados, estamos a poluir. Portanto, há aqui uma questão que existe um jogo muito próximo, muito ligado, é como se fosse um banco com três pés. Hoje em dia já fala-se muito pouco em desequilíbrio ecológico, não sei se repararam, fala-se mais em crise ecológica. É verdade que crise também pode ser entendida como uma oportunidade, mas agora falando no desequilíbrio, existem três ambientes. O natural, eu diria que é o social, que o Papa fala, mas também existe o ambiente espiritual, e que o Papa também ultimamente tem vindo a falar. E a questão é que se existe um desequilíbrio, digamos, um dos pés deste banco que vem prejudicado, então todo o banco se desequilibra. E por isso, um pequeno gesto como melhorar o meu relacionamento com os outros pode ser melhorar o relacionamento com o ambiente.
Estou de acordo contigo. É verdade. São pequenos gestos que podem ajudar bastante na construção da paz.
O que eu acho que alarga bastante os nossos empenhos.
Alarga bastante os nossos horizontes.
Sobretudo quando eles se inserem num caminho com história, com profundidade, que é aquele trilhado tanto pela comunidade Santa Egide como, por exemplo, pelos focolares. O nosso tempo está a chegar ao fim, mas gostava que apontassem de que forma é que, com a espiritualidade que se vive em cada um desses movimentos, a construção da paz pela ecologia acaba por ser um caminho fácil. Miguel. Deixa-me só acrescentar. Também a partir daquele conceito que apresentas de ecologia de comunhão.
Exato. Como a chave de leitura do movimento é muito esta ideia de comunhão, isso significa que há determinadas atitudes que até podem ser inspiradas por esta espiritualidade que têm repercussão naquilo que se pode chamar uma ecologia de comunhão, que procura exatamente esta harmonia dos três ambientes. E atitudes simples como, se eu der espaço ao outro, se eu autolimitar o meu para que o outro venha em evidência. Ou seja, esta capacidade de renunciar a mim mesmo, de fazer uma espécie de vazio de mim mesmo para poder acolher o outro, isto é algo característico da espiritualidade. Porque a unidade constrói-se não com a evidência do meu eu, mas exatamente quando eu anulo, porque assim eu posso sempre consumir, exatamente para dar espaço ao outro.
Isabel?
A nossa espiritualidade vem deste nosso carisma, que é a oração e o serviço aos mais pobres. A oração porque é fazer silêncio e dar espaço a que Deus entre em nós. Entrar em nós para podermos ir ao encontro do outro. E depois o serviço, ou seja, este abaixamento de estar ao serviço do próximo, dos irmãos e de quem está ao nosso lado, sem distinção.
Sempre com uma preocupação de realizar atos concretos.
Sempre com uma preocupação de ter atos concretos e de ir à procura de quem vive a necessidade, onde quer que esteja.
Porque só assim, de facto, a espiritualidade faz sentido, né?
Só assim, com
sentido.
A praticidade.
Acredito que também no movimento dos focolares.
Sim, repara, do ponto de vista de uma ecologia de comunhão, o que é que faz uma boa prática? Uma boa prática é aquela que promove a comunhão, ou seja, é sinónimo de bom relacionamento. Nesse sentido, a minha atitude, a minha ação ética perante as questões do ambiente é se aquilo que eu vou fazer promove ou não promove essa comunhão, promove ou não promove esse relacionamento.
Tanto com o outro, com o irmão, como com todas as coisas.
Com todas as coisas. Tendo presente de que eu também posso amar a natureza como um outro, mas não ela por si própria, mas porque através dela eu faço uma experiência de Deus. Logo, isto vai acabar tudo por centrar na personagem, na pessoa que é a Trindade, que é Deus, que é a comunhão também. E da mesma forma que em Deus são pessoas em comunhão, nós que somos imagem de Deus, a imagem do bem é o como, então somos pessoas como comunhão.
Podemos dizer que somos muito franciscanos, não?
Exatamente, sem sombra de dúvida.
Ora, está, é o espírito de Assis,
é o espírito de Assis.
Que aqui pode ser renovado em cada tempo.
Todos
para
os
fazer
dias.
A comunhão, não é?
Exato.
E que está também em sintonia com esta mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz.
Absolutamente.
Sim. Com São Francisco redescobrimos que somos uma família da criação.
Absolutamente.
Não é melhor que isso.
Exato.
Muito obrigado por terem estado aqui neste programa Eclésia. Felicidades e paz para 2010.
Obrigado, igualmente.
Obrigado, igualmente.
E a esta análise das propostas de Bento XVI para este Dia Mundial da Paz, juntamos a natural inspiração no espírito de Assis, em São Francisco de Assis. A sua oração, Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz, é agora interpretada de forma inovadora pelo Kyrios.
Onde houver ordem. sinto-se consciente da tua presença. És vida e luz e em mim não se encontra mais doença. Senhor amado, cria em mim nova disposição. Quero viver e agir como te vai no coração. Sem minha força, minha rocha e razão de viver, me comprometo a novo caminho percorrer. Ao mundo quero levar esperança e perdão, paz vinda do alto, amor e eterna paixão. Sem nunca esquecer que és tu quem zela por nós. Faz de mim um instrumento do qual sai a tua voz. Tribunais onde a lei não impera, o povo clama justiça, mas prolongada é a espera. Em Farrapos está o sistema hospitalar, fraco o atendimento, vontade dá de chorar. Inspira em ti, sob o teu olhar de compaixão, ninguém melhor nos conhece que tu, Pai da Criação. Lágrima de alegria, genuína amor não é nenhuma utopia. Herança do Pai para toda a humanidade, sem distinções Ele nos ama na atualidade. Família, amigos, alvos concretos de amor, vidas nas quais te vejo refletido o Senhor. Tua bondade desperta em cada um de nós. Sempre estás connosco, contigo não estamos sós. Contigo não estamos sós.
Pai, conta comigo, estamos juntos, vamos fazer isto valer, já. Mesmo a sério.
Desafios de paz, de construção da paz, a partir de comportamentos e atitudes gerados em cada pessoa, que se desejam para todos e para todo o ano de 2010. Votos de bom domingo, felicidades e paz para o ano 2010.